Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português neste domingo, 11 de dezembro de 2022. Para todos os votos de um bom domingo desta equipa que faz diariamente esta emissão. Neste domingo aqui no estúdio está Ana Guedes na apresentação, o Lio Saíro está na produção. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos também em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pijigiti, com a rádio comunitária de Bafatá. Na cidade de Gabu pode ouvir a Voz da América em FM com a rádio Sichanouk e também com a Leste FM. Na cidade de Buba estamos com a rádio Papagaio, em Cachungo e Uberlando. Na cidade de São Domingos escutam a Voz da América em FM com a rádio comunitária de Casumai e em Catió estamos com a rádio educativa. Na emissão deste domingo no Espaço de Angola vamos falar da geração 80 que venceu um prémio nacional de Angola para a cultura e as artes. Teremos depois a conversa sobre saúde com a doutora Graça Matzinha e depois no Fala África a Denis Teschi conversa com o Cláudio António Romal sobre o museu online que ele criou sobre a arte e cultura da Guiné-Bissau. Mas agora vamos às histórias do dia.
Olá, ouvintes, e ao microfone convosco está o João Santa Rita. Na Ucrânia, o porto de Odessa encontra-se hoje paralisado após novos ataques russos a centrais de energia. Mas o ministro da Agricultura ucraniano disse que as exportações de cereais não deverão ser suspensas. A cidade foi atingida por drones de fábrica iraniana, deixando 1,5 milhão de pessoas sem eletricidade. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan discutiu o acordo de exportação de cereais com dirigentes da Rússia e Ucrânia. A Ucrânia bombardeou por seu turno a cidade de Melitopol, ocupada pela Rússia no sudeste do país. As autoridades locais instaladas pela Rússia disseram que 2 pessoas morreram e 10 outras ficaram feridas. O antigo presidente ucraniano da Câmara da Cidade disse que dezenas de invasores tinham sido mortos no ataque. Um cidadão líbio, acusado de fabricar a bomba que matou 270 pessoas após explodir a bordo de um avião da companhia aérea Pan Am, em 1998, sobre a cidade de Lockerbie, na Escócia, foi preso e encontra-se já nos Estados Unidos, anunciaram as autoridades judiciais da Escócia e dos Estados Unidos. Abu Aguila Mohamed Massoud Kair Al-Marimi foi agora detido 2 anos depois do então Procurador-Geral dos Estados Unidos, Bill Barr, ter anunciado as acusações contra ele. Massoud deverá comparecer em tribunal segunda-feira. Em 1991, 2 outros membros dos serviços de inteligência da Líbia foram acusados de envolvimento no ataque, nomeadamente Abdel Basset Ali Al-Megrahi e Lamen Khalifa Fima. Megrahi foi condenado à prisão perpétua em 2011, mas foi posteriormente libertado por estar doente com cancro, tendo morrido em sua casa na Líbia em 2012. Fima foi absolvido. A polícia zambiana disse hoje ter encontrado os corpos de 27 homens que se pensa serem imigrantes ilegais da Etiópia, abandonados numa zona agrícola nos arredores da capital. As autoridades dizem tudo indicar que os homens morreram de fome e exaustão. Um foi encontrado vivo e transferido para um hospital em Lusaka. A investigação preliminar da polícia indica que os homens tinham idade entre os 20 e 38 anos e foram abandonados perto de uma estrada por desconhecidos. Imigrantes etíopes usam a Zâmbia como ponto de passagem a caminho de outros países, como a África do Sul. Jörg Lang, um trabalhador alemão de uma organização humanitária raptada há mais de 4 anos na parte ocidental do Níger, perto da fronteira com o Mali, foi libertado, disse a organização Help, para quem trabalhava. A Help não forneceu quaisquer pormenores sobre os raptores ou sobre a sua libertação. Lang foi raptado em 2018 numa cidade do Niger, onde há ligações à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico. A diretora da organização, Bianca Kaltschmidt, emitiu uma declaração afirmando que a organização está agradecida com o facto do colega Jörg Lang poder regressar à sua família mais de 4 anos e meio depois de ter sido raptado. Lang, que tem 63 anos de idade, trabalha no setor de ajuda humanitária há mais de 30 anos. 2 membros do Estado Islâmico foram mortos numa operação americana levada a cabo com helicópteros no leste da Síria, disse o Comando Central das Forças Armadas Americanas, o CENTCOM. Um dos militantes, foi identificado como sendo Anas, um dirigente do Estado Islâmico, que esteve envolvido no planeamento de apoio a operações no leste da Síria. Na Bélgica, um juiz indiciou hoje formalmente 4 pessoas por alegadamente receberem dinheiro e presentes de um Estado do Golfo para influenciarem decisões no Parlamento Europeu. As autoridades não divulgaram os nomes de pessoas presas, mas o Parlamento Europeu disse ter suspenso os pudores e obrigações de um dos seus vice-presidentes, a socialista grega Eva Kaili, devido à investigação.
Em Angola, o coletivo Geração 80 viu o seu trabalho de 13 anos no cinema e audiovisual reconhecido com o Prémio Nacional de Cultura e Artes. O júri mencionou na sua decisão a qualidade do trabalho do grupo. Pedro Dias.
A produtora Geração 80 é a vencedora do Prémio Nacional de Cultura e Artes 2022 na categoria de cinema e audiovisual. Na atribuição do galardão, no dia 10 de novembro, o júri valorizou a produção de conteúdos de qualidade de cinema e audiovisual. Ngoi Salukombo, da Geração 80, realça o facto do prémio ter sido atribuído de forma coletiva para satisfação de todos membros da Geração 80.
Foi a primeira coisa que ficamos realmente muito, muito satisfeitos. Por, aqui tem temos aqui um sentido duplo. Primeiro, por ser o prémio atribuído a nível nacional mais importante dentro da área da cultura. E segundo, que realmente nos pôs bastante feliz, é que foi um prémio dado no formato coletivo, ou seja, o prêmio foi dado à Geração 80, ou seja, ao coletivo Geração 80.
Pela atribuição do Prémio Nacional de Cultura e Artes, a Geração 80 destaca a forma como se recebe um prémio coletivo. Todos são reconhecidos, desde o auxiliar de limpeza ao realizador do cinema.
O cinema é um setor coletivo. Todas as pessoas que estão dentro desse setor, todas as pessoas que estão dentro de um set de gravação, todas as pessoas são importantes. Eu gosto muito de dar exemplo. E pessoas e áreas que não são necessariamente áreas técnicas sobre o cinema. E aí é importante, às vezes, que enquanto país nós não nos apercebemos da questão da importância de um setor como esse, que emprega muita gente. Nós, eu gosto de dar um exemplo muito simples. Nós somos à volta de, por volta de 40 e tal colaboradores diretos aqui na Geração 80, mas indireto nós chegamos a 150.
Tive uma professora que dizia que o cinema é a arte das 1000 profissões, por exemplo.
Exatamente. Né? Ninguém está num set de gravação sem comer, num trabalho. Ninguém fica num set de gravação sujo. O set está sujo, precisa-se de limpar, precisa de comer. As pessoas precisam ser transportadas para o set de gravação. Precisamos de alguém que nos transporte. As pessoas, quando estão no set de gravação, têm necessidades mínimas como beber uma água, estão debaixo do sol. Todas essas, e todos esses exemplos que eu dei aqui, nenhum desses exemplos é técnico. Não falei de nenhum técnico de iluminação, não falei de nenhum técnico de som, não falei de nenhum cameraman, que são também importantes. Ou seja, isso para responder à sua pergunta, que quando nós recebemos o prémio, do modo geral, foi esse sentimento. É um sentimento mesmo coletivo que acontece muito na celebração do cinema, que é que é muito paralelo ao que acontece quando os filmes chegam a um festival, quando os filmes são estreados ou quando os filmes recebem um prémio.
O problema estrutural que o país vive dá a impressão que o cinema está moribundo. Há muitas dificuldades para sustentar as artes cinematográficas. Salukombo acha que não houve qualquer favorecimento na atribuição do galardão à Geração 80, mas sim porque mereceu.
Essa questão das dificuldades, e às vezes é normal, cada um de nós, dentro da sua área, puxa sempre na questão da personalização. Mas eu acho que as dificuldades que nós temos no cinema, a base delas tem a ver com os problemas estruturais que o país tem. São problemas que afetam todas as áreas do país. Vou dar um exemplo, por exemplo, a grande dificuldade que nós temos com a formação, os profissionais. Isso é um problema estrutural no país. Nós não temos instituições que formem pessoas em várias áreas. É claro que umas pior que as outras, não é? Isso é um facto. Mas é um facto estrutural a situação, o estado em que está a nossa questão de formação. Sobre a segunda parte da pergunta, a decisão ou não do Ministério. Não, eu não acho. Eu acredito, não é, que foi, eu acredito que foi uma decisão do corpo do jurado. É verdade e é um facto, se eu não me engano, acho que a categoria de cinema e audiovisual no historial do prémio é a que teve mais vezes anos em que o prémio não foi atribuído. Porque o júri, os júris acharam que não. Não, mas eu não acho que tenha sido uma questão de não alternativa. Modéstia, eu acho que se calhar também existem outras instituições, empresas ou coletivos que estavam em condições de ganhar, mas eu não acho que nós, hoje que ganhamos o prémio, eu não acho que não merecemos. Então não acho que foi uma questão porque não tínhamos alternativa.
Diante do prémio e em relação ao estado do cinema em Angola, a geração 80 reconhece o surgimento de algumas salas de cinema em passos lentos. O quintal da geração foi adaptado para exibição, projeção de filmes da produtora, nacionais e africanos.
A questão das salas é transversal. Não é? Aí eu já digo que as mesmas dificuldades que o teatro enfrenta, nós também enfrentamos. E aí eu acho que se calhar nós até já temos um bocadinho de vantagem, mas que também não nos beneficia, que é, eu acho que nos últimos, pode ser que eu esteja errado, mas pelo menos nos últimos 30 anos, vou falar da cidade de Luanda, que é onde eu vivo, eu não me lembro de ter sido construído uma sala de teatro, acho com exceção, aqui em Luanda, da Casa das Artes. Já não é a mesma coisa, por exemplo, com o cinema, não é? O cinema, nos últimos 15, 20 anos, surgiram as salas de cinema dos centros comerciais. A diferença é que, enquanto o teatro do TEI, eu venho para fazer essa comparação, não sei se é justa ou injusta, enquanto o teatro, infelizmente, como eu disse há pouco, não beneficiou de nenhuma estrutura verdadeira, e quando eu digo verdadeira porque às vezes confundimos um auditório com uma sala de teatro, não é a mesma coisa. O cinema
Há uma especificidade, não é, para a expressão da sala,
sim,
de teatro.
As pessoas às vezes acham que eu fiz um auditório e agora esse auditório. Não, o que acontece é que nós nos adaptamos, não é? Encontro um auditório, eu posso fazer uma projeção de um filme, como nós fizemos aqui no quintal, mas não é uma sala de cinema. É um quintal ou é um auditório.
Um quintal que tem acontecido projeções. Exatamente. Dos filmes da geração 80.
Exatamente. Então o que acontece é que o cinema beneficiou, entre aspas, disso, apesar de todas aquelas dificuldades que ainda existem, que nós, os nossos filmes, quando eu digo nossos, refiro-me não só à geração 80, do modo geral, os filmes nacionais, na sua maioria das vezes, quando entram para a sala de cinema, entram sempre em ciclos de cinema angolano.
Exibição de um filme em Angola ainda é feita com muita dificuldade. Para a geração 80, tem sido mais fácil exibir um filme fora do país, porque há um mar de facilidades.
Tem sido a nossa primeira preocupação quando começamos um projeto. É como é que nós vamos lançar em Angola. Mas só que isso, ao mesmo tempo, é um problema para nós. E por isso é que mais facilmente os nossos filmes vão lá para fora. E eu passo a explicar. O que acontece é que nós acabamos por fazer tudo. Fazer o filme, promover o filme, fazer a exibição do filme. Coisas que lá fora, infelizmente, isso já não existe, não é? Eu faço o filme, tem alguém que vai vender o filme, tem alguém que vai promover, tem alguém que vai tratar da exibição. Então o que é que acontece? Enquanto nós estamos ainda em fase de produção dos nossos filmes, terminamos e estamos preocupados em de que formato é que nós vamos encontrar para fazer as estreias, a estreia nacional dos nossos filmes, como é que eu faço os nossos filmes cá em Cabinda, chegando na Lunda Sul, chega fora, eu recebemos convite, olha, temos o Festival X, vocês mandam o filme e nós tratamos de tudo. Então o que acontece é que esse facilitismo, entre aspas, que é o correto que acontece, dá sempre às vezes a impressão que os nossos filmes têm mais circulação fora do que dentro, que não deixa de ser uma verdade. O que acontece é que dentro temos mesmo exatamente essa dificuldade. E quando eu digo essa dificuldade de criar essas condições, não é só uma questão logística, também é uma questão financeira, não é? Porque se eu não tenho espaço nas poucas salas de cinemas que existem normais, eu tenho que criar esses espaços para que o público tenha acesso. E aconteceu, por exemplo, com o nosso novo filme Nossa Senhora da Loja de Chinês, que muito antes de ir a algum festival, nós, por exemplo, em janeiro, fevereiro, fizemos 8 sessões aqui no quintal, propositadamente. Nós dissemos, não, o filme não sai sem o público online. Mas é claro, estamos a falar de um público bastante reduzido, de uma percentagem ínfima, só falando de Luanda, ínfima, né? que tivemos aqui. Em agosto tivemos a felicidade do filme ter sido selecionado para a estreia mundial no Locarno Film Festival, e a partir daí o filme entrou em circuito normal. Já tivemos em Portugal, já tivemos na Índia, já tivemos em França, que acabamos de ganhar um prémio no Festival de Amis, e agora neste momento tivemos essa semana no Festival no Red Sea, na Arábia Saudita, e estamos satisfeitos, mas não desistimos. Este filme merece uma estreia nacional bem feita, e nós estamos a trabalhar para isso, e acredito que no primeiro trimestre de 2023 isto vai acontecer.
E para a mudança do quadro do cinema em Angola, Ngoi Salukombo pede ao poder político para acreditar na geração presente como país.
É só preciso que as pessoas que têm, e quando eu digo o poder, aí refiro mesmo o poder na questão política, acreditem em nós. E quando eu digo acreditar em nós, é acreditar em nós enquanto país. Se acreditar em nós enquanto país, o cinema angolano vai estar no lugar em que ele merece estar. Porque nós podemos ter tudo. Podemos ter dinheiro, podemos ter estrutura. Se quem tem a legitimidade de criar as condições, o caminho, trilhar o caminho, não acreditar em nós, provavelmente vamos estar no mesmo lugar ou pior. Então, é só preciso que eu costumo dizer, é só preciso. Este é o primeiro passo e para mim é o principal. Depois as coisas vão se encaixar, o setor vai se organizar, as coisas vão se encaixar. É importante que quem de direito e quem como é que eu posso dizer, quem recebe essa legitimidade, não é? Porque é quem recebeu essa legitimidade para fazer o seu trabalho, acredita em nós.
Olhando para a evolução, não, olhando para o gráfico, não é? Num gráfico, não é? Para a evolução, ou pós-75, até aos nossos dias, em que patamar é que nos encontramos? Onde é que se encaixa a geração 80 nisto também do cinema, neste aparelho todo do cinema? Cinema e audiovisual.
Eu acho que, de um modo geral, nós nesse momento encontramos num patamar melhor do que da independência, para que eu digo sempre, estamos num patamar melhor, e eu digo porquê. Mais do que estruturas, dinheiros, infraestruturas, máquinas, para mim, na minha opinião, eu acho que nós estamos num patamar melhor porque estamos num momento em que temos uma geração melhor. E aí nem me refiro à minha geração. Eu sou da geração de 80. Eu refiro mesmo à geração a seguir à geração de 80, de 99, porque realmente a forma como eles se movimentam, a forma como eles circulam, a forma como eles se sentem inconformados e não desistem, faz com que até nós hoje nos inspiramos neles. E eu acho que esse, para mim, é o real motivo pelo qual eu acho que hoje nós estamos melhor do que ontem.
Se o grito é permanente para um outro rumo que deve ser dado ao cinema, a geração 80 pede ao Ministério da Cultura e suas instituições maiores facilidades no apoio às artes, seja em dinheiro ou do ponto de vista institucional. A geração fala da relação entre a produtora e o Ministério da Cultura.
Nós temos feito sempre aquilo que nos compete, não é? Na questão dos apoios, claro, eu sou muito apologista do institucional, porque eu costumo dizer que, por exemplo, uma instituição como o Ministério da Cultura, o Ministério da Cultura não precisa dar dinheiro. O Ministério da Cultura tem mecanismos para criar condições para que quem faça trabalhos dentro desse setor, que é o setor da cultura, que é onde nós vivemos, ganhe dinheiro. Eu não preciso de receber dinheiro do Ministério. Agora, o Ministério da Cultura é ele, por isso é que eu há pouco aqui falei da questão da legitimidade e de quem cria as condições para o caminho. É o Ministério que tem feito, que tem que fazer isso, e cada vez mais, e melhor, para que a gente esteja num patamar e que a gente esteja melhor organizado. Um exemplo concreto, por exemplo, dos filmes. Estamos sempre a reclamar que os nossos filmes não têm muito espaço nas salas de cinema. Se alguém que tem que decidir se as salas de cinema, se estamos numa fase que recebemos, que precisamos de cota, nunca discutiu-se isso aqui. Temos que discutir, eu não estou a dizer que é a solução, mas podia ser.
Mas há um orçamento para o cinema, do ponto de vista governamental.
Não,
há um orçamento.
Do orçamento. Eu refiro-me, por exemplo, de que, como acontece no Brasil e acontece em países como a África do Sul, que as salas de cinema, por uma questão de lei, são obrigadas a exibir os filmes nacionais. Então tens uma cota, o teu filme está ali, o público vai pagar para ver o teu filme e tu ganhas dinheiro, e o Ministério não deu dinheiro. Mas foi o Ministério, por ser a instituição política, que criou essas condições para que isso acontecesse. É um pouco isso que eu queria dizer. Mas sim, a nossa relação do nosso lado tem sido uma relação normal, e tem sido sim também, isso é preciso dizer, na questão institucional, o Ministério tem sido, e instituições dentro do Ministério que trabalham mesmo para...
Tem criado facilidades para o trabalho para a geração?
Sim, eu não acho que seja só para a geração. Eu acho...
Ou pelo menos para a área do cinema.
Eu vou dar um exemplo concreto. Por exemplo, há uns 10 anos atrás, tirar um visto de rodagem para filmar na cidade de Luanda ou para fotografar, era uma coisa assim, não é? Super. Hoje não. Hoje a instituição como o IACA criou um formato muito simples. Não é? E é isso que é a tal questão que eu costumo dizer, que é a tal relação de parceria que nós devemos ter com o Ministério. Criaram condições que nós hoje, para tratar isso, é uma coisa num piscar de olho. E por que isso facilita? Não é só internamente. E também temos aqui a porta para quem vem de fora, não é? E nós temos feito algum trabalho com produções que vêm de fora. E isso também ajuda. Mas isso são mecanismos, como eu disse, que têm que ser criados pelo Ministério. E nesse caso concreto e outros, realmente tem acontecido de uma forma... Não se compara em nada com 10 anos atrás. Melhoramos muito.
Ngoi Salukombo, da produtora Geração 80, vencedora do Prémio Nacional de Cultura e Artes, edição 2022, na categoria de Cinema e Audiovisual. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
É o maior acontecimento desportivo do ano. Junte-se à Voz da América para celebrarmos o rei do desporto. Vamos acompanhar o Campeonato do Mundo de Futebol a partir do Qatar, do princípio ao fim dos jogos da fase de grupos. Afinal, vamos ter análises, entrevistas, junte-se a nós para celebrarmos juntos a magia do futebol.
Voz da América, emissão vespertina em português. Votos de um bom domingo para todos.
Da vizinha Chuche, mais perigosa que a de uma cobra. A língua da vizinha Chuche, mais perigosa que a de uma cobra. Em tudo quanto é com Xuxa, minha vizinha se enquadra. Em tudo quanto é com Xuxa, minha vizinha se enquadra. Basta ir pra o chafariz, pra vir contra si no nariz. Basta ir pra o chafariz, pra vir contra si no nariz. Por ser muita linguaruda, apanha sempre muita bancada. Por ser muita linguaruda, apanha sempre muita bancada. Tem a cara toda vincada, como uma saia esprisada. Tem a cara toda vincada, como uma saia esprisada. A filha é pachacheira, a noira é cambalacheira. A filha é pachacheira, a noira é cambalacheira. A neta é trambiqueira e ela é fofoqueira. A neta é trambiqueira e ela é fofoqueira. A minha vizinha, minha vizinha, minha vizinha é fofoqueira. Por ser muita linguaruda, apanha sempre muita pancada. Tem a cara toda vincada, como uma saia esfriçada. Tem a cara toda vincada, como uma saia esfriçada. A filha é pachacheira, a nora é cambalacheira. A filha é pachacheira, a nora é cambalacheira. A neta é trambiqueira e ela é fofoqueira. Chucha, fofoqueira. Basta ir para o chafariz, para vir com traço no nariz. Basta ir para o chafariz, para vir com traço no nariz. A filha é pachacheira, a nora é cambalacheira. A filha é pachacheira, a nora é cambalacheira. A neta é trambiqueira e ela é fofoqueira. A neta é trambiqueira e ela é fofoqueira. Minha vizinha, minha vizinha, minha vizinha é fofoqueira. Mamãe. Minha vizinha é fofoqueira.
Hoje é domingo, 11 de dezembro de 2022. Para todos os votos de um bom domingo.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É Washington Fora de Horas. Pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e Moçambique
Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas. Domingo 1 de dezembro de 2022, esta é a Voz da América e emissão vespertina em português diretamente do Washington, com a Ana Guedes na apresentação e o Lio Sair na produção. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Não esqueça, esta é uma emissão que pode ser também escutada na internet em voaportugues.com. Não esqueça que a Voz da América está em FM na Guiné-Bissau, em Catioco, a Rádio Educativa, em São Domingos, é a Rádio Comunitária de Casumai. Estamos também em Cachunco, com o Berolanda. Estamos em Buba, com a Rádio Papagaio. Na cidade de Gabu, é a Rádio Cid Janou, que é Leste FM, em Bafatá, é a Rádio Comunitária de Bafatá. Na capital, Bissau, estamos com a Rádio Pijigiti. Estamos também em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos em Moçambique, em Nampula, com a Rádio Encontro, em Quelimane, a Nova Rádio Paz. E não esqueça, pode ouvir-nos também em FM em São Tomé, através do transmissor local da Voz da América. Depois de sabermos as notícias que marcam a atualidade, vamos conversar sobre saúde e depois a Dani, na rubrica Fala África, conversa com o Cláudio António Romal sobre o museu online que ele criou para mostrar a arte e a cultura da Guiné-Bissau. Mas antes de mais, vamos às notícias do mundo, neste domingo.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. Na Ucrânia, o porto de Odessa encontra-se hoje paralisado após novos ataques russos a centrais de energia. Mas o ministro da Agricultura disse que as exportações de cereais não deverão ser suspensa. O presidente turco, queríamos dizer, Recep Tayyip Erdogan, discutiu o acordo de exportação de cereais com dirigentes da Rússia e a Ucrânia. A Ucrânia bombardeou por seu turno a cidade de Melitopol, ocupada pela Rússia no sudeste do país. Um cidadão líbio acusado de fabricar a bomba que matou 270 pessoas após explodir a bordo de um avião da companhia aérea Pan Am em 1988, sobre a cidade de Lockerbie, na Escócia, foi preso e encontra-se já nos Estados Unidos, anunciaram as autoridades judiciais da Escócia e dos Estados Unidos. Abu Aguila Mohamed Massoud Kair Al-Marimi foi agora detido 2 anos depois do então procurador-geral dos Estados Unidos, Bill Barr, ter anunciado as acusações contra ele. Massoud deverá comparecer em tribunal na segunda-feira. A polícia zambiana disse hoje ter encontrado os corpos de 27 homens que se pensa serem imigrantes ilegais da Etiópia, abandonados numa zona agrícola nos arredores da capital. As autoridades dizem tudo indicar que os homens morreram de fome e exaustão. Um homem foi encontrado vivo e transferido para um hospital em Lusaka. A investigação preliminar da polícia indica que os homens tinham idades entre os 20 e 38 anos e foram abandonados perto de uma estrada por desconhecidos. Imigrantes etíopes usam a Zâmbia como ponto de passagem a caminho de outros países, como a África do Sul. Jörg Lang, um trabalhador alemão de uma organização humanitária raptada há mais de 4 anos na parte ocidental do Niger, perto da fronteira com o Mali, foi libertado, disse a organização Help, para quem trabalhava. A Help não forneceu quaisquer pormenores sobre os raptores ou sobre a sua libertação. Lang foi raptado em 2018 numa cidade do Niger, onde há ligações à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico. A diretora da Help, Bianca Klatschmidt, emitiu uma declaração afirmando que a organização está agradecida com o facto do colega Jörg Lang poder regressar à sua família mais de 4 anos e meio depois de ter sido raptado. Lang, que tem 63 anos de idade, trabalha no setor da ajuda humanitária há mais de 30 anos. 2 membros do Estado Islâmico foram mortos numa operação americana levada a cabo com helicópteros no leste da Síria, disse o Comando Central das Forças Armadas Americanas, o CENTCOM. Um dos militantes mortos foi identificado como sendo Anas, um dirigente do Estado Islâmico que esteve envolvido no planeamento de apoio a operações no leste da Síria, disse a declaração. Na Bélgica, hoje, um juiz indiciou formalmente 4 pessoas por alegadamente receberem dinheiro e presentes de um Estado do Golfo para influenciarem decisões no Parlamento Europeu. Investigadores passaram buscas a 16 casas e confiscaram cerca de 631 mil dólares em Bruxelas como parte de uma investigação a branqueamento de capitais e corrupção. 6 pessoas foram inicialmente detidas e 2 foram subsequentemente libertadas. As autoridades não divulgaram os nomes das pessoas presas e indiciadas, mas o Parlamento Europeu disse ter suspenso os poderes e obrigações de um dos seus vice-presidentes, a socialista grega Eva Kaili, devido à investigação. As autoridades disseram ter passado uma busca a uma casa de um outro legislador e o socialista belga Marc Tarabella confirmou ter sido a sua casa. As autoridades disseram que há muito que suspeitavam que um Estado do Golfo tentou influenciar decisões em Bruxelas. Uma fonte citada pela agência Reuters disse está a ser o Qatar, mas uma fonte oficial do Qatar negou qualquer envolvimento no caso.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E esta emissão, não esquece, pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Vamos agora falar de saúde com a doutora Graça Matinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a estes Minutos de Saúde aqui na Voz da América. É a nossa conversa semanal com a doutora Graça Matinho. Olá, doutora Graça, como vai essa sua saúde?
Olá, olá, queridos ouvintes. Olha, nós vamos muito bem de saúde. Espero que a Ana esteja bem e os nossos amigos ouvintes também.
Por aqui, doutora, tudo bem, apesar de, contrariamente a vocês, nós estamos no inverno e, como tal, há sempre aquelas doenças ou maleitas que aparecem quando está frio. Mas pronto, doutora, hoje nós vamos falar de SIDA, mais do que HIV. Dezembro é o mês em que se observa o Dia Internacional de Combate ao HIV-SIDA. Doutora, nós falámos do HIV em termos de ser o vírus que leva à SIDA, mas normalmente nós ficamos pelo vírus muito mais do que falar da doença em si. Doutora, Quais são os sintomas da doença SIDA em si?
Olha, Ana, estamos sim no mês da consciencialização sobre o HIV-SIDA, não é? Que é o dezembro vermelho, e faz todo sentido entrarmos um pouco mais para este tema. Dizer que o HIV continua a ser um problema de saúde pública em todo o mundo, não é? E apesar de haver muitos avanços na prevenção, continuam a haver casos, novos casos todos os dias, mas mais do que isso, continuam a haver pessoas, embora já não sejam na sua maioria, continuam a haver pessoas que morrem por esta doença. Algumas porque não são diagnosticadas a tempo, outras porque simplesmente são diagnosticadas e não cumprem com o tratamento. E isso vai fazer com que estas pessoas cheguem a ficar doentes, não é?
Uhum.
E essa doença evolui, a doença evolui e pode levar efetivamente a uma debilidade acentuada e depois pode levar à morte. Então, quando a pessoa está infectada pelo vírus do HIV, só para lembrarmos um pouco, o vírus entra para o sangue e vai se alojar no organismo, mas não causa doença imediatamente. Pode, numa fase inicial, causar alguns sintomas de infecção, mas, de uma forma geral, ele não causa doença imediatamente. Porque o que acontece é que o vírus vai aumentando e ele vai acabando com as defesas do organismo.
Uhum.
Então, à medida que essas defesas vão diminuindo, a pessoa fica mais propensa a contrair infecções e a ficar doente. Portanto, o seu sistema imunológico fica bastante enfraquecido e perde a capacidade de se defender dos agentes estranhos, não é? Estamos a falar de vírus ou bactérias que podem causar doença. Então, quando a doença começa a progredir, ou à medida que vai progredindo, essa pessoa fica cada vez mais débil. Entretanto,
Portanto, doutora, deixa-me só interromper. Portanto, as pessoas ficam infectadas e muitas vezes o vírus não progride logo, não é? É como se ficar, como se fica ali adormecido, não é?
Exato.
Ok.
Exato. Então, à medida que o vírus vai causando danos no nosso sistema imunológico, aí a probabilidade de começarem a aparecer os sintomas também é maior. E os sintomas começam dos mais leves, posso assim dizer, e com o tempo vão aparecendo outro tipo de sintomas, que são sintomas mais graves, posso assim dizer. Então, os sintomas, à medida que a infecção piora, as pessoas com HIV começam a apresentar algumas síndromes. E essas síndromes são várias, não é? A pessoa pode apresentar desde problemas do coração, problemas do estômago, enfim. Porque o sistema imunológico está enfraquecido, todos os órgãos e todos os sistemas podem ficar afetados.
O que quer dizer, doutora, que acontece é que, como se costumava dizer, as pessoas acabam por nunca chegar a morrer de sida, porque entretanto há uma série de outras doenças, como me referiu, que acabam por se apresentar e acabam por ser elas as causadoras dos problemas de saúde, é isso?
Exatamente isso. Por exemplo, a nível cardíaco, a pessoa pode desenvolver problemas de problemas cardíacos, pode desenvolver aquilo que nós chamamos de miocardiopatia, que é uma lesão a nível do músculo do coração. A nível do estômago, por exemplo, esta pessoa vai desenvolver aquilo que nós chamamos de gastroenterite, não é? E que é caracterizada por uma diarreia acentuada e, consequentemente, a pessoa vai perdendo peso e vai ficando cada vez mais debilitada porque não consegue comer bem, porque isso pode estar acompanhado de vómitos e outros sintomas. Pode também apresentar, se for uma mulher, pode apresentar problemas como a candidíase recorrente. A nível do fígado pode haver lesões que podem ser causadas por hepatites, por exemplo, e também pode haver anemia. Essa pessoa fica bastante anémica. E nós sabemos que uma pessoa anémica, a resposta do seu organismo também é bastante reduzida, não é? Uhum. E também pode haver alguns graus de doenças neurológicas, não é? Que vão afetar a parte do cérebro. Pode haver também o surgimento de alguns tipos de cânceres, né? De cânceres como o sarcoma de Kaposi, que tudo isso acaba debilitando mais o sistema imunológico da pessoa, e essa pessoa acaba ficando doente. Uhum. Outros problemas podem ser a nível pulmonar. Das doenças oportunistas mais comuns é a tuberculose. E nós sabemos que a tuberculose é uma doença que, por si só, mesmo nas pessoas que não são imunocomprometidas, é muito pesada e desgasta muito o organismo. Então, numa pessoa que já tem o vírus do HIV e tem uma tuberculose, tem dois problemas que precisam ser resolvidos. E se não são resolvidos atempadamente, esta pessoa naturalmente não vai evoluir positivamente. E há também várias pneumonias que afetam estas pessoas e precisam ser tratadas, e que, se não forem tratadas, também podem fazer com que o estado da pessoa piore, não é? E pode efetivamente acabar morrendo. Pode haver também problemas a nível dos rins. Os rins podem parar de funcionar e estar-se numa situação de uma insuficiência renal. E isso também é uma daquelas situações que naturalmente vai acelerar a progressão da doença. E depois temos também, a nível da pele, uma série de doenças podem aparecer, doenças oportunistas. A pessoa pode ter herpes, que pode ser uma herpes simples, como também pode ser a herpes zoster, que é uma condição que afeta a pele, afeta o organismo da pessoa e que é bastante dolorosa, porque a pessoa apresenta-se com lesões e é uma daquelas condições que indica que esta pessoa já está num estado muito avançado do HIV, e aliás já está conhecida e não simplesmente com HIV. Então há aqui uma série de síndromes, uma série de doenças que acompanham esta doença, não é? e que vão aparecendo à medida que o sistema imunológico vai ficando cada vez mais debilitado.
Portanto, doutora, como é que gostaria que voltasse a recordar aqui aos nossos, à nossa audiência, quais são os passos que nós devemos tomar ou quais os cuidados que se devem tomar para que não se contraia o vírus HIV, que acaba por despoletar toda esta situação em que há outras doenças que as pessoas, ou que as pessoas já têm, ou que as pessoas podem contrair e que acabam por ser agravadas pela existência deste vírus. Quais são as precauções que se devem tomar, doutora?
Olha, Ana, lembrando que este vírus transmite-se de diferentes formas. Uma das formas mais comuns é a transmissão sexual, não é? Quando uma pessoa infectada tem contacto sexual desprotegido com uma pessoa não infectada, pode transmitir o vírus, então é uma das formas. Pode-se transmitir também da mulher grávida para o bebê durante a gravidez, o parto ou a amamentação. Pode-se transmitir através da partilha de objetos perfurocortantes. Falo aqui, por exemplo, de seringas para os utilizadores de drogas, seringas, mas também outro tipo de objetos. Então, é muito importante, Ana, primeiro, olhando para a questão da transmissão sexual, é muito importante que as pessoas tenham relações sexuais protegidas, principalmente quando não se está no estado de saúde do parceiro ou se sabendo que o parceiro é ser positivo, é preciso observar a utilização de proteção, estamos a falar da utilização de preservativo. É preciso também, para as mulheres que sejam ser positivas e que pretendem engravidar ou que sejam grávidas durante o processo de gravidez, elas têm que fazer o acompanhamento pré-natal na unidade sanitária, porque na unidade sanitária vai ser administrado o tratamento para a prevenção da transmissão vertical e que vai assegurar que este bebê tenha muito pouca probabilidade de nascer infectado pelo HIV. Portanto, é uma medida muito importante que salva muitos bebês e que permite que a mulher possa ter filhos saudáveis, mesmo ela e o parceiro ou ela apenas tendo o HIV positivo. E depois tem a questão também da utilização de objetos perfurocortantes. É importante que as pessoas não partilhem esse tipo de objetos, principalmente quando não se tem certeza da higienização destes objetos. Portanto, são medidas que são simples de ser adotadas e que fazem toda a diferença na prevenção do HIV. Uma última medida que vale a pena mencionar, Ana, tem a ver com a questão do cumprimento do tratamento antirretroviral. Está provado cientificamente que uma pessoa que esteja em tratamento e que tenha carga viral indetetável, quer dizer que quando se faz o exame não se detecta o HIV na circulação, porque os níveis acabam sendo muito baixos, essa pessoa, se cumpre com o tratamento, ela também tem muito pouca probabilidade de transmitir o HIV. Portanto, se essa pessoa cumpre com o tratamento, essa pessoa também acaba protegendo as pessoas ao seu redor, acaba protegendo as pessoas com quem se envolve eventualmente. Portanto, é muito importante que as pessoas cumpram com o tratamento por causa dessa dupla função que o tratamento tem.
E pronto, amigos ouvintes, assim chegamos ao final de mais um programa de saúde com a doutora Graça Medicinha. Tivemos hoje a falar de HIV-Sida, mais da Sida, relativamente às chamadas doenças oportunísticas, portanto, doenças que as pessoas têm e que acabam por ser agravadas pela presença do vírus HIV. Nós vamos voltar para a semana. Até lá, um abraço para todos, votos de uma boa semana de saúde, ou melhor possível, e como sempre, doutora, estamos juntas.
Estamos juntas já, numa semana cheia de saúde para si e para os nossos amigos ouvintes. Voltamos a falar para a semana. E até lá, né, nos cuidar da saúde, que é bem mais precioso que nós temos.
E hoje, na rubrica Fala África, vamos conhecer um pouco mais sobre um site que se tornou um museu online da arte e cultura da Guiné-Bissau, a Denis Teske, e vai conversar com o designer gráfico Cláudio António Romal para saber mais sobre este museu. Olá, aqui Denis Teske.
Hoje no Fala África vamos conversar com Cláudio Antônio Rumal sobre o site que se tornou um museu online de arte e cultura da Guiné-Bissau. Seja bem-vindo!
Olá, Daniel. Muito obrigado pela oportunidade e para poder falar aqui um pouco do projeto do Museu da Arte e da Cultura da Guiné-Bissau.
Cláudio, estou muito feliz de tê-lo aqui no Fala África e me conta mais sobre esse projeto.
Bom, é um projeto que surgiu num dia que tive uma entrevista com Kimi Diabaté, que estava a falar com a Madonna, porque é muito amigo de Madonna. A Madonna lhe disse que gostaria bastante de chegar na Guiné e poder viver aquela energia que Kimi lhe contava. E depois, um dia desses, Madonna foi pesquisar no Google e encontrou só notícias ligadas à guerra que aconteceu, a Guerra Civil em 98, e ligou logo para Kimi e disse: olha, não sei se é momento propício para ir para Guiné-Bissau, porque eu vi notícias sobre guerra e tudo, e Kimi ficou assim, disse: não, isso foi, passou há muito tempo. E eu disse: não, nós podemos fazer com que a imagem da Guiné possa também ser vista de uma forma diferente, criando coisas positivas que a Guiné-Bissau tem, sobretudo da cultura, porque a cultura é a porta de entrada e saída de qualquer país. Para um país desenvolver, precisa respeitar a cultura. E por isso eu iniciei logo a ideia de criar um museu, como eu já trabalhava na área de cultura, de rádio, e acompanho muitas coisas bonitas que a arte guineense tem, e comecei a construir o site, que é do Museu Nacional, nesse caso, da Guiné-Bissau, Arte e Cultura da Guiné-Bissau, onde pode-se encontrar muita, mas muita informação ligada à Guiné-Bissau em geral, a nível do mundo.
Ok. Cláudio, agora você falou Madonna. Você está falando da cantora americana pop ou é uma outra Madonna?
Exatamente, é.
Exatamente? Ah, que maravilha! E você tem uma foto com ela para mostrar para a gente?
Não, eu não tive o privilégio de estar com ela. Eu fui entrevistar Kimi. E Kimi estava-me a contar esta história. Eu disse, então, podemos fazer esta história andar.
Ah, bacana, bacana. Gostei. Obrigada pela explicação aí. Ô, Cláudio, agora, se incluirmos aqui a capital Bissau, a Guiné-Bissau está dividida em 9 regiões. Bafatá, Biombo, Bolama, Cacheu, Gabu, Oio, Kinara, Tombali. O museu disponibiliza informações sobre todas essas regiões ou destaca apenas algumas?
Exatamente, disponibiliza todas essas informações ligadas a essas regiões, porque são as regiões muito ricas que juntaram para fazer formar um povo. E por isso que quem tem possibilidade de visitar o site, museu, pode encontrar histórias específicas dessas regiões. Até sectores também. Uma pessoa pode estar interessada na história de Bolama e, indo ali, vai encontrar muita história ligada a Bolama, até locais onde pode, se um dia chegar, pode ir comer, pode ir dormir. E a maravilhosa paisagem que temos a nível do mundo, neste caso, porque a Bolama representa aquilo que é um mosaico da beleza natural. E isto, sem falta, qualquer pessoa que vá ao site vai encontrar qualquer região da Guiné-Bissau, a história dessa região, prato típico dessa região, etnias ligadas a essas regiões. Isto vai ajudar com que a pessoa tenha ideia exatamente como é que isso funciona e o que é a Guiné-Bissau em geral.
Com certeza. Agora, Cláudio, o projeto foi lançado no ano passado e eu acredito que você deve ter recebido muitos comentários aí sobre o museu online. O que os visitantes mais gostaram?
Recebi vários feedbacks em relação ao projeto, das pessoas bem conhecidas no país e não só, porque gostaram bastante da iniciativa. A iniciativa pode não ter um fundo para poder inovar e fazer muitas coisas, mas pelo menos a intenção já está aí. E este feedback que eu recebi das pessoas, eu senti muito bem. Senti muito bem. Bom, gostaria também de receber feedback das pessoas que dirigem o país, quer dizer, os governantes, mas infelizmente não recebi, mas isso para mim não estou para aí. Gostaria de receber, mas como não recebi? Isso não me desmotiva de continuar a atualizar informações que podem ser muito, mas muito valiosas para as pessoas da Guiné-Bissau, quer dizer, os guineenses e não guineenses. O que é que eu digo isto? Porque na Guiné ninguém ensina a história do país às crianças. Na escola, o programa de ensino da Guiné não tem a história da Guiné-Bissau para informar as crianças o que é a nação guineense. E pelo menos com essa iniciativa, as pessoas, os estudantes da Guiné-Bissau, tanto dentro da Guiné como também fora da Guiné, podem pesquisar essas informações, se tiverem tese, tiverem algum trabalho para fazer sobre a Guiné-Bissau, com certeza vão encontrar informações e para poder fazer o trabalho como deve ser.
Olha, Cláudio, já estamos aqui quase no final do nosso bate-papo. E como é que a gente pode chegar até esse museu online?
É simplesmente seguir o link, é www.closvani.com. Closvani tem dois S's. Que é closvanydeyork.com. Simplesmente isso a pessoa pode encontrar informação sobre o museu. Mas também se a pessoa entrar no meu perfil do Facebook, na minha página oficial, que é Cláudio António Romão, pode encontrar o site e isso vai lhe permitir também para poder ter acesso à informação do museu.
Cláudio António Romão, foi um prazer tê-lo aqui no Fala África para aprender mais sobre o Museu Online de Arte e Cultura da Guiné-Bissau.
Muito obrigado, Daniel, pelo trabalho que tem feito e fazer com que as pessoas saibam dos criadores, das pessoas que lutam dia a dia para fazer alguma coisa para as comunidades, porque só assim é que o mundo pode desenvolver. Descobrindo pessoas que estão a fazer algo para comunidades, e essa junção pode melhorar o país e também o mundo, pensando nisso. Muito obrigado pela oportunidade.
E assim, amigos, nos despedimos. Foi a emissão vespertina da Voz da América em português, neste 11 de dezembro de 2022. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina do Serviço em Português da Voz da América. Até lá, de todos, se despede com um abraço. Lio Saíl, que esteve na produção, e Ana Guedes na apresentação. Amigos, então, até amanhã.
Família, ai Guiné, vou fazer parte de minha vida. Ei, se gosta, gosta e quer falar. Na vai, pá, pego na mata, na mana vai. Amigo Guinense, natural de zona sede. Ei, tá com saudade de minha ilha de Bulama. Tá com saudade de jovens na praça. Nota cinta, nona jumbai. Guiné, pera, solta, cumbai. Na falam está com saudade. Tenho um dinho de guma e saudade de minha terra. Saudade de Guiné-Bissau, fica a brincadeira. Fica a trabalho de escola, vem na volta para minha terra. Vem da filha de Deus, vai ajudar tudo imigrantes. Vem o cheque que vim buscar, vem volta quando antes. No governantes, vou subir nos estudantes. Se o filho vai jogar para fora, se vim e abrir porta. Ali no leito, não na janta.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.